Deus te abençoe. É sempre uma alegria entrar em sua casa. Nós te amamos e sabemos que Deus tem grandes coisas reservadas para você. Se você estiver na nossa área, eu espero que você pare aqui e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Obrigado por estarem nos ouvindo e obrigado de novo por estarem aqui hoje. Eu gosto de começar com algo engraçado toda semana sobre esse pastor. Ele estava terminando um sermão entusiasmado sobre o autocontrole. Ele disse com grande paixão: se eu tivesse toda a cerveja do mundo, eu a pegaria e jogaria no rio. Com grande fervor, se eu tivesse todo o vinho do mundo, eu o jogaria no rio. Quase no topo dos seus pulmões, se eu tivesse todo o whisky do mundo, eu jogaria no rio. Ele se sentou, o cantor se levantou e disse: para uma canção de encerramento, vamos cantar o hino 365. Vamos nos reunir no rio. Certo, levantem suas bíblias e repitam comigo. Essa é a minha bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre permanecer em paz. Todos nós temos oportunidades para ficarmos chateados, estressados. As tempestades da vida vêm para todas as pessoas. A Escritura diz que a chuva cai nos justos e nos injustos. Não importa o quão boa pessoa você seja, você vai enfrentar uma chuva. Você não pode se safar de todas as dificuldades. Muitas vezes, usamos nossa fé para tentar controlar nossas circunstâncias. Mas eu descobri que é melhor usar a minha fé para tentar controlar a mim mesmo no meio dessas circunstâncias. Eu sei que se eu simplesmente me mantiver firme nas tempestades da vida, se eu simplesmente ficar em paz, isso é o que permite Deus mudar as coisas. Deus nunca disse que não teríamos dificuldades, mas Ele prometeu que poderíamos ter paz no meio da tempestade. Quando você enfrenta adversidades, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é simplesmente ficar calmo. Quando você está em paz, você está provando a Deus que você confia nele. Pelas suas ações, você está dizendo: Deus, eu sei que você ainda está no trono. Eu sei que você é maior do que esse problema. Eu já vi furacões. As tempestades podem ser enormes, 120 ou 140 quilômetros, o vento soprando a 160 km por hora, derrubando árvores, cabines telefônicas, levando tetos de casas. Todo tipo de desastre. Mas bem no centro, existe algo chamado o olho da tempestade. O olho é muito calmo e pacífico, e o vento, e a chuva, a destruição, pode estar ao redor. Se você sair por algumas milhas ali, pode ser perigoso, mas se você ficar no olho, tudo vai ficar bem. Tem um princípio na vida. A tempestade pode estar violenta. Sua saúde, finanças, família, você poderia facilmente ser despedaçado, mas no centro dessa tempestade, há um lugar onde você entra e pode encontrar descanso. Deus não nos livra de toda a tempestade, mas se aprendemos a ficar no olho, podemos ter paz. Bem no meio da tempestade, alguns de vocês estão enfrentando grandes desafios agora mesmo. Você está constantemente lutando com esses problemas. Você está tão preocupado que não consegue dormir bem à noite. Você está tentando mudar essa pessoa. Está tentando dar o troco a alguém que te fez mal. Está tentando orar por tempo suficiente para mostrar que Deus, que você está sério. Você está enrolado. Mas a Escritura diz: aqueles que acreditam têm o descanso de Deus. Se você quer que Deus cuide daquele problema, você deve voltar para aquele lugar de paz. Isso é o que mostra que você realmente acredita. Aqui está a chave. Você pode estar dentro da tempestade, mas não deixe a tempestade estar dentro de você. Em outras palavras, alguém pode estar te irritando. Alguém pode estar te dando nos nervos. Não deixe isso entrar em você. Não desista do seu poder. É exatamente o que eles querem. Deixe de lado e siga em frente. Talvez uma situação na sua saúde, na sua família, nas suas finanças. Você pode facilmente se preocupar com essas coisas noite e dia. Não, apenas faça o seu melhor e confie em Deus para fazer o resto. Você não pode parar cada tempestade, mas você pode impedi-las que cheguem dentro de você. Eu penso em Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões. Ele não ficou chateado. Ele não ficou a noite toda orando, repreendendo, implorando a Deus: por favor, me ajude, Por favor, me proteja. Ele simplesmente ficou em paz. Eu posso imaginar ele entrando na cova dos leões, se deitou e dormiu bem no meio da tempestade. Sua atitude foi: Deus, eu sei que você ainda está no trono, e se eu morrer essa noite, eu vou para o céu ficar com você. Mas se não for minha hora, eu sei que nem todas as forças do mal não podem me levar. Eu vou relaxar, ficar em paz, dormir um pouco e aproveitar minha vida. Ele estava na tempestade, mas não deixou entrar dentro dele. Ele permaneceu estável. É isso que permite Deus trabalhar. Mas quando estamos preocupados, vivendo estressados, lutando contra tudo, nós amarramos a mão de Deus Todo-Poderoso. Uma vez, o povo de Israel tinha acabado de sair da escravidão. Eles estavam no caminho da Terra Prometida, muito felizes, muito finalmente livres. Mas o faraó mudou de ideia, começou a persegui-los. Eles chegaram a um lugar sem saída, diante do Mar Vermelho. Eles não tinham lugar para ir. Parecia impossível. Mas ao invés de permanecer em fé, sabendo que Deus já os havia salvado antes e que Ele o faria de novo, eles ficaram todos chateados. Começaram a reclamar, ficaram com medo. Moisés, por que você nos trouxe aqui? Olha o que você nos meteu, Moisés. Veja, eles estavam na tempestade, mas eles cometeram um erro de deixar a tempestade entrar neles. Moisés sabia que ele tinha que tirar aquele pensamento negativo deles ou eles seriam derrotados. E ele disse em Êxodo 14, 13, fique firme e você vai ver o livramento do Senhor. Mas à frente ele diz, o Senhor vai lutar por você se você ficar em paz e se acalmar. É um princípio poderoso. Deus vai lutar suas batalhas se você estiver calmo e em paz. Foi isso que um amigo meu fez. Ele é um mecânico de uma dessas grandes lojas para carro diesel, onde eles trabalhavam na H-Well. Por anos, aquele lugar não foi tratado direito, eles tiravam sarro dele. Eles pensavam que ele era rigoroso porque ele não saía com eles depois do trabalho. Ano após ano, ele foi ridicularizado, injustiçado. Eles trataram como se ele fosse segunda classe, como se ele fosse inferior. Mas a verdade é que ele foi o melhor mecânico na produção por 7 anos seguidos. Mas ele nunca teve um aumento, uma promoção, nem sequer algum tipo de bônus. Isso porque seu supervisor não gostava dele. Ele poderia facilmente ficar estressado, bravo, ressentido. Mas eu disse a ele o que estou dizendo a vocês. Não perca sua paz. Não deixe aquelas pessoas te irritarem. Você não está trabalhando para eles. Você está trabalhando para Deus. Ele disse, ele deixou tudo isso lado e continuou a fazer o seu melhor. Estava tudo ruim ao seu redor, mas ele achou o olho da tempestade, onde ele sabia que Deus estava em completo controle. Um dia, o dono daquele negócio, de repente, ligou para ele. Ele nunca havia conhecido esse homem. O dono não estava envolvido nas operações do dia a dia. O dono dele disse que queria se aposentar e que estava procurando alguém para vender a empresa. E ofereceu a ele. Ele disse, eu não tenho dinheiro para comprar, eu sou apenas um funcionário. O dono disse, você não precisa de dinheiro, eu vou emprestá-lo a você. Ele aceitou a oferta e hoje ele é o dono daquela companhia. Muito bem sucedido, tem perto de 80 funcionários. Ele disse, Joel, é engraçado, eles não me chamam de nomes, agora eles me chamam de chefe. Quando você está em paz, Deus não somente vai lutar suas batalhas, mas Ele vai fazer o inimigo pagar por problemas à sua vida. Eu aprendi que algumas pessoas são roubadoras de paz. Eles sentem como se fosse o chamado deles na vida perturbar você, tentar fazer você parecer mal, lhe dizer o que você não deve fazer. Eles vão tentar lhe dar argumentos para te deixar chateado, irritado, frustrado. Ouça, não aceite seus argumentos. Eles não são dignos de fazer você perder sua paz. Eles podem pensar que estão tirando o melhor de você, mas no final, por causa do que eles fizeram, Deus vai levar você mais alto. Eles acham que estão colocando você para baixo, mas porque você permaneceu em paz, eles realmente estão fazendo é colocando você para cima. Um jovem me contou a semana passada de como as pessoas na empresa dele o tratavam como se ele fosse nada. Falavam dele constantemente, agiam como se ele não pudesse fazer nada certo, sua autoestima estava quase a zero. Eu disse, ouça, eles são roubadores de paz. Você não é o que eles dizem que você é, você é quem Deus diz que você é. Se você ficar em paz e continuar fazendo o seu melhor, Deus vai te promover na frente deles. Deus disse, Ele vai preparar uma mesa antes de nós, na presença dos nossos inimigos. Isso significa que Deus vai te elevar para aqueles que tentaram te colocar para baixo, possam claramente te ver. Como esse mecânico, ele vai te colocar em exposição. Não haverá nenhuma dúvida. Eles claramente vão ver você promovido, bem-sucedido, vitorioso e não uma vítima. Agora, pare de tentar conquistar alguém que nunca vai gostar de você. Algumas pessoas não querem estar em paz com você. Você deve ir ao lugar onde você vai dizer: eu estou em paz por você não estar em paz comigo. Em outras palavras, eu não preciso da sua aprovação para me sentir bem comigo mesmo. Eu não preciso estar no seu grupo para aproveitar minha vida. Eu estou em paz, apesar de você não gostar de mim. Eu estou em paz, mesmo com você tentando me fazer parecer mal. Porque eu sei um segredo. Quando eu permanecer em descanso, o Criador do Universo vai aparecer e lutar minhas batalhas. Ele será meu vingador. Ele vai me levar onde eu devo ir. Amigos, Deus está vendo tudo de ruim que fazem com você. Ele vê toda a situação injusta. Ele disse ao povo de Israel: eu tenho visto a sua aflição. Eu tenho visto quão mal vocês foram tratados, aqueles 430 anos de escravidão. E Deus continuou dizendo: eu desci para libertar vocês. Quando Deus os trouxe para fora, ele não os trouxe com as mãos vazias. Deus fez com que o inimigo deles tivesse ouro, prata e tudo que eles pedissem. Alguém pode ter feito algo mal a você. Você poderia facilmente ficar amargurado, bravo, gastar sua vida tentando fazer eles pagarem, tentando provar que a eles quem você é. Não. Se você deixar Deus fazer do jeito dele, ele vai te devolver muito mais do que você perdeu. Ele vai compensar você de um jeito muito melhor. Eu me lembro de quando a nossa filha Alexandra tinha cerca de 3 ou 4 anos. Eu lhe havia comprado um sorvete de casquinha. Nós saímos da loja e vimos alguns amigos que estavam na calçada. Começamos a conversar com eles. Havia algumas crianças ali brincando e Alexandra foi lá até lá. Havia várias delas com seus sorvetes de casquinha. Enquanto estávamos conversando, eu percebi pelo canto dos meus olhos um pequeno garoto que estava com muito trabalho. Eu pensei comigo mesmo: ele deve tomar cuidado, a minha pequena garota está ali, eu não quero que ela se machuque. E logo, ele não teve intenção, mas acertou muito forte. Alexandre caiu e perdeu seu sorvete de casquinha. Ele começou a rir, tirar sarro dela, porque agora era a única que não tinha sorvete. Alexandra veio na minha direção, ela estava muito séria e ela disse: papai, vamos lá pegar outro sorvete. Ela sabia que eu faria a coisa certa. Normalmente eu pegaria uma bola, mas eu disse a ela: Alexandra, eu vou pegar 3 bolas. Assim você terá mais do que os outros. Ela saiu daquela loja e quando encontrou aquele garoto, começou a balançar aquele sorvete como se estivesse dizendo: veja o que você fez, você me fez ter 3 vezes mais do que eu tinha antes. Ele quis usar aquilo para o mal e eu para o bem. É assim que o nosso Pai Celestial faz. Alguém pode ter feito algo errado com você, mas se você ficar em paz, se você continuar nessa estrada, Deus vai fazer você sair dessa com mais. Ele não vai te dar uma única bola, ele vai te dar 3 bolas. Eu conheço um homem, ele é um executivo de uma grande companhia de petróleo. Ele tinha uma posição muito boa, trabalhava ali por mais de 25 anos. Um dia a empresa dele foi vendida, a corporação foi reestruturada e disseram que não precisavam mais dele. Ele tinha todo o tempo de casa, ele foi muito leal, mas eles simplesmente o descartaram. Ele é um membro fiel aqui de Lakewood, é um dos nossos voluntários. Eu me perguntei como isso poderia afetá-lo. Ele ficaria chateado, desencorajado, bravo, sairia da igreja, ficaria amargurado. Você nem poderia dizer que algo estava errado com ele. Todo o culto ele estava ali com um sorriso, servindo, dando, ajudando os outros. Semana após semana, mês após mês, 6 meses depois de perder aquele emprego, ele me disse: Joel, eu acabei de arrumar um novo trabalho. É perto da minha casa, eu não tenho que viajar, tenho benefícios melhores e vou ganhar cerca de 2 vezes mais do que eu ganhava antes. Amigos, se vocês ficarem em paz, Deus vai devolver a vocês. Uma coisa é passar por uma luta onde todos estão orando por você, todos te animando. Isso é ótimo. Nós precisamos de pessoas que nos encorajem, mas eu acredito ser um testemunho maior se você passar por alguma luta onde ninguém sabe o que você está passando. Se você é tão consistente, tão estável, você tem tanta paz que ninguém poderia dizer que algo está errado. Não importa o que venha no nosso caminho, nossa atitude deve ser: eu sei que Deus está no controle. Tudo vai ficar bem. Você precisa deixar essa frase entrar em seu espírito. Tudo vai ficar bem. Alguém diz, sabe o que eu ouvi? Estão mandando pessoas embora na sua empresa. Sim, isso é verdade, mas eu sei que Jeová Jirá ainda está no trono, tudo vai ficar bem. Ou seu filho está agindo mal? Sim, mas eu sei que minha causa e eu serviremos ao Senhor. Tudo vai ficar bem. Eu soube que você recebeu um relatório ruim do médico. Sim, mas eu tenho outro relatório e ele disse que Deus está restaurando a saúde de volta em mim. E tudo vai ficar bem. Se você meditar nessa simples frase, não importa quão grande seja o seu desafio, isso vai te ajudar a ficar calmo. Alguns de vocês têm lutado contra uma situação mês após mês. Na sua mente, preocupado, ansioso, nervoso, Deus está dizendo, fique firme e saiba que eu sou Deus. Pegue sua paz de volta, pegue sua volta, sua alegria. Pode estar escuro e sombrio, mas em cima daquelas nuvens negras, o sol está brilhando. Deus tem você nas palmas da mão dele. Então vire em direção a ele. Pare de se preocupar. Tudo vai ficar bem. Veja, algumas vezes Deus não nos livra da tempestade, mas ele nos tira pela tempestade. Existem dois tipos de fé: a fé de libertação e a fé de sustentação. Fé de libertação é quando Deus instantaneamente muda a situação. Claro que todos gostamos disso, mas a maioria das vezes Deus nos dá fé de sustentação. É quando nós temos a graça de andar através da dificuldade. Se você não entende isso, se você tenta orar, afastando todo o desafio, tenta lutar contra tudo que você não gosta, você acabará frustrado. É por isso que eu amo José. Mesmo sabendo que não era justo, ele não lutou. Ele compreendeu. Ele continuou fazendo o seu melhor, ficou em paz, e Deus o trouxe para o topo. Essa é a fé de sustentação. Os três adolescentes hebreus, Sadraque, Mesaque e Abidenego, foi dito a eles que eles teriam que se curvar ao ídolo de ouro do rei, ou eles seriam jogados na fornalha de fogo. E eles disseram, não, rei, nós não vamos nos curvar, sabemos que nosso Deus irá nos livrar. A atitude deles foi, não estamos preocupados com isso, nós temos informação interna, nós sabemos que tudo vai ficar bem. Veja, eles não lutaram. Eles não ficaram chateados, eles não reclamaram, eles ficaram em paz. Eles sabiam que nada poderia acontecer com eles sem a permissão de Deus. Os guardas jogaram eles na fornalha de fogo e vocês sabem a história. Eles saíram sem ter nem o cheiro de fumaça. Deus não os libertou do fogo, mas ele os tirou ali através do fogo. Se você quer ficar em paz, você deve deixar Deus fazer do jeito dele. Porque se você só for feliz se for do seu jeito, no seu tempo, o problema é que você pode acabar frustrado, porque o jeito de Deus nem sempre é o mesmo que o nosso. O tempo dele pode não estar alinhado com o nosso tempo, mas eu descobri que o jeito de Deus é muito melhor que o nosso. Pode demorar um pouco mais, eu posso ter que me esforçar e passar por algumas dificuldades, mas quando tudo estiver dito e feito, você vai ser promovido, você vai ser com crescimento elevado, restaurado, melhor do que estava antes. A Escritura diz sobre como você passa pelo fogo, pela inundação, pela fome. E quando você estiver pronto, para o quarto F, ele será a favor. Deus estará prestes a mudar a situação e maravilhar você com as bondades dele. Eu conheço um jovem casal. Eles estavam em lua de mel, andando a cavalo na praia. Eles estavam com um grupo de 8 ou 10 pessoas, tendo um ótimo dia. Mas em um certo ponto, o cavalo da mulher se assustou, se inclinou e fez ela cair. Ela não se machucou, ela estava bem, mas quando ela caiu, ela fez um movimento com os braços e, infelizmente, seu anel de casamento de diamante novinho afundou na areia, bem onde as ondas dos oceanos do oceano acabavam. É claro que todos começaram a procurar, mas hora por hora ninguém conseguia encontrá-lo. Parecia impossível encontrar um anel ali. E ele ainda poderia ter sido levado pelo oceano. Eles voltaram para o quarto do hotel, muito desanimados, deprimidos. Mais tarde naquela noite, aquela mulher ainda estava ali sentada e desanimada. Ela tinha que mudar seu coração. Ela pensou, eu não vou deixar que a perda desse anel arruine minha lua de mel. Eu não vou deixar que essa cinza seja a minha memória principal. Ela simplesmente diz, Deus, eu estou virando em sua direção. Eu não vou mais me preocupar com isso. Eu sei que você está no controle. Ela parou de lutar. Ela voltou para aquele lugar de paz. Ela estava dizendo, tudo vai ficar bem. Três dias depois, ela e seu marido estavam dando uma volta na praia, aproveitando um lindo pôr do sol. Ela pisou em algo duro, ela pensou que fosse uma pedra, olhou para baixo e viu seu anel de diamantes. Ele foi trazido de volta do oceano. Quais são as chances disso acontecer? Amigos, Deus está em completo controle. Quando você permanece em descanso, Deus fará por você o que você não poderia fazer por você mesmo. Você pode estar no fogo, mas se lembre, o favor está vindo. Você pode estar com fome, mas se você permanecer em paz, o favor virá em seu caminho. Talvez até como José, você pode estar em uma situação que você não está sendo tratado corretamente. Mas se você ficar calmo, eu posso te assegurar que algo bom estará vindo. O favor está vindo, a vingança está vindo, a vitória está vindo. As lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fique firme, saiba que Ele é Deus. Foi isso que eu tive que fazer quando meu pai foi ter com o Senhor. Todos esses pensamentos bombardeavam minha mente. Isso nunca vai dar certo. A igreja vai acabar em nada. Joel, você não pode pastorear. Você não tem o que é preciso. Pensamento de medo, preocupação, ansiedade. Na minha imaginação, eu podia ver todos os piores cenários. A igreja se acabando, ninguém mais vindo. Uma grande vergonha. Minhas emoções me diziam: você deve estar chateado, afastado. Isso vai ser muito, muito ruim. Eu estava na tempestade, mas eu fiz exatamente o que pedi para vocês fazerem. Eu não deixei a tempestade chegar em mim. Eu voltei para aquele lugar de paz e disse: Deus, eu sei que você ainda está no trono. Eu sei que meu pai foi ter com o Senhor. Não é uma surpresa para você. Você disse que nenhuma arma contra você vai prosperar. Você disse que eu posso fazer todas as coisas por Cristo. Você disse que eu fui armado com força para cada batalha. Então, Pai, eu só quero lhe agradecer, mas eu não vou só sair, eu vou sair melhor do que eu estava antes. Eu estava no fogo, foi uma dificuldade, mas posso dizer que Deus me trouxe de volta com favor. Ele me promoveu, me fez crescer e está me levando a lugares que eu nunca sonhei. Alguns de vocês estão no fogo agora mesmo. Você está em tempos difíceis. Poderia facilmente ver bravo, chateado, amargurado, preocupado, frustrado. Não, volte para aquele lugar de paz. Deus tem favor em seu futuro. Ele já tem a solução. Isaías disse: no silêncio e na calma devem estar sua força. Você vai ter uma grande força quando ficar quieto. Quando você está em paz, quando você está calmo, você pensa melhor, você toma decisões melhores, você vai se sentir melhor e vai ter mais energia. Você não vai ter somente que aguentar a vida, é aí que você vai aproveitar a vida. Você pode dizer: Joel, eu estou estressado porque meu filho está agindo mal, eu estou preocupado porque minhas finanças estão em baixo, eu estou nervoso porque a minha saúde não parece boa. Eu não estou duvidando que você esteja em uma tempestade, eu simplesmente estou lhe pedindo para você ver até o olho da tempestade. Acredite que Deus tem você na palma das mãos dEle. Acredite que agora mesmo Deus está lutando suas batalhas. Acredite que Deus irá pegar o que foi criado para te prejudicar e usar para o seu bem. Amigos, a vida é muito curta para se viver nervoso, frustrado, preocupado. Deixe isso de lado, volte para o lugar de paz. Uma vez os discípulos estavam em um barco, estavam no lago e uma grande tempestade se formou. Os ventos sopravam, as ondas quebravam, estavam tão fortes que parecia que o barco ia virar. Pensaram que tinham acabado, estavam muito chateados, com muito medo, mas o tempo todo Jesus estava na polpa do barco, dormindo. Eles finalmente disseram: alguém vai acordar Jesus, ou nós iremos morrer. Jesus se levantou, falou com a tempestade e tudo se acalmou. A Escritura descreve Jesus como o mundo feito de carne. Pode-se dizer que os discípulos, no meio da tempestade, acordaram o mundo. Em sua tempestade, se você quer ver os favores de Deus, se você quer ver Deus mudar uma situação, ao invés de reclamar, ao invés de se preocupar, você também terá que acordar o mundo. Você tem que começar a falar vitória para aquela tempestade. Se você não falar com a tempestade, ela vai falar com você. Ela dirá a você que você não vai conseguir, que o inimigo é muito grande, que você nunca vai ficar bem. Não, acorde o mundo. Pai, você disse que quando o inimigo vem contra mim como uma inundação, você vai subir uma barreira. Você disse que minha vida e a minha salvação, a quem eu devo temer? Você disse que eu vou viver e não morrer. Alguns de vocês começaram a acordar o mundo, sua tempestade vai se acalmar. Se você começar a declarar o que Deus disse sobre você, você não só terá paz, mas as palavras de Deus saindo de sua boca estão vivas e ativas. Quando você fala as palavras de Deus, todo o céu tem a sua atenção. Os anjos vão ao trabalho. O favor é libertado. Em uma tempestade, você não pode ser passivo. Se os discípulos esperassem mais, eles poderiam não cumprir seu destino. Você não pode deixar os pensamentos negativos entrarem em sua mente. É muito ruim. Você nunca vai conseguir, você nunca vai mudar. Não, fique na ofensiva. Sua declaração deve ser: eu posso estar no fogo, mas eu sei que o favor está vindo. Eu posso estar passando fome, mas eu sei que o crescimento está vindo. Em minha direção, eu posso estar na inundação, mas eu sei que as vitórias estão no meu futuro. Amigo, você pode ter paz no meio da tempestade. Estou pedindo a nós hoje para que nós seguremos nossa paz. Pode estar ruim por tudo à sua volta, mas você deve achar o olho da tempestade. Encontre aquele lugar de descanso. É aí que Deus diz que vai lutar suas batalhas. Ele vai corrigir seus erros. Agora pare de deixar outras pessoas te chatearem. Deixe isso de lado e deixe Deus ser o seu vingador. Lembre-se, Deus não liberta de cada tempestade, mas Ele nos tira através dela. Não lute. Compreenda onde você está. Fique calmo. É assim que você prova a Deus, que você confia nele. Nas tempestades, acorde o mundo. Declare o que Deus diz sobre a sua situação. Se você ficar firme e perceber que Ele é Deus, eu posso te garantir que tudo vai ficar bem. Assim como José, Ele vai te livrar. Assim como um mecânico, Deus vai te vingar. Assim como a garota do anel, Deus vai lhe dar favor. Assim como os três adolescentes, você vai sair sem nenhum cheiro de fumaça. Eu acredito e declaro que você vai superar cada obstáculo, vai derrotar qualquer inimigo, vai conquistar qualquer sonho dado por Deus. Você vai ver bênçãos vindo em seu caminho que nenhum olho viu, ninguém ouviu ou imaginou. Em nome de Jesus. Amém. Vocês recebem isso hoje? Nós nunca gostamos de fechar nossa transmissão sem lhe dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor de sua vida. Você pode orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração e eu te farei meu Senhor e Salvador. Amigos, se você fizer essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja, com base bíblica, mantenha Deus em primeiro lugar e Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou. Start each day off right by having Joel lead you in declaring the truth of God's Word over your life through this powerful new 31-day audio devotional, I Declare.
I declare God's dream for my life is coming to pass.
I Declare. Available this month as a thank you for your support of our ministry. Declare the promises of God today.
The words that we speak can determine the kind of life that we live. We must get in the habit of speaking victory of faith over ourselves and over our family. There's life and death in the power of the tongue. Let's choose life today. Let's choose to speak faith-filled words. Let's choose to get in agreement with God.
I'm excited about these 31 declarations. They're very simple. They don't take long, maybe a minute or two each day. When you get in a habit of speaking favor and increase and God's goodness over your life, that's what allows God to do amazing things. We want you to know how much we love you. Thank you so much for your prayers, your support of the ministry. Special thanks to our Champion of Hope partners. We couldn't do it without all of you. We know God's going to do things in 2011 that you've never asked, even thought about, even dreamed of. So get ready for an amazing year.
Declare the promises of God and change your life today. To request your copy of I Declare, visit us at joelosteen.com or call us toll-free